No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
29 de setembro. Hoje é dia de deixar o coração falar mais alto. Ah, são tantas as emoções, não é verdade? Agora, não importa quão aceleradas estejam as batidas dele aí dentro do seu peito, Maria, é tempo de mudar seus hábitos de vida, viu, minha querida? Esse, inclusive, é o tema proposto pela campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que aposta numa série de atitudes para que a gente possa, dentre outras coisas, evitar tantos problemas. Né? Problemas que até bem pouco tempo não pertenciam ao universo feminino, não é verdade? E quem com certeza concorda comigo é o professor doutor da Faculdade de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde aqui no Distrito Federal, doutor José Carlos Quinaglia.
Olha, Mara Regia, o Brasil como um todo vem aumentando de uma forma preocupante o risco cardiovascular. E numa projeção da Universidade de Colômbia, coloca o país como o país de maior mortalidade cardiovascular no ano de 2040, passando países bem mais populosos que a China, a Índia, a África e a Rússia e os próprios Estados Unidos, que têm populações bem maiores que a nossa. Isso tem dois fatores que são muito importantes. Primeiro é o cuidado que o Estado tem que ter, o governo tem que ter com prevenção primária, com a população de baixa renda e média renda. E, por outro lado, os cuidados das pessoas que têm noção do risco, e as mulheres, inclusive, fazem parte desse universo agora, de seguir as metas terapêuticas que são bem definidas em termos de redução de risco, Mara Regia.
Pois é. A gente sabe, até pelo número de vezes que já tivemos a oportunidade de entrevistá-lo, né? Que entre os principais fatores de risco para o infarto, por exemplo, e outras doenças relacionadas ao coração, estão o tabagismo, a obesidade, a hipertensão, diabetes, colesterol e vida sedentária. A proposta da campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia esse ano é, inclusive, promover uma mudança de atitude. Isso é muito difícil, né, doutor José Carlos?
Pois é, a capacidade de adesão às recomendações, ela é proporcional ao grau de entendimento que a população tem do risco, né? Mas ela não é exclusiva do Brasil. A população de todos os países, elas negligenciam as medidas preventivas, infelizmente é assim. E por isso que a mortalidade cardiovascular no mundo continua sendo a principal causa de morte, né? Uhum. Pra você ter uma ideia, 30% da população do mundo vai morrer por doenças cardiovasculares. Mas Nossa. Quando nós nos reportamos ao Brasil, esse percentual sobe para 55,35%.
Nossa.
Ou seja, mostrando que nós temos que fazer nosso dever de casa em relação à prevenção realmente.
Agora, a gente tem que fazer aqui a filosofia do gato. Gato escaldado tem medo de água fria, e se a gente não dá conta de fazer tudo numa tacada só, né, tem que fazer como o gato, molha só a patinha, né? Então, por exemplo, se eu tô obesa, se eu fumo, se eu tô com meu colesterol alto, por onde eu devo começar, doutor?
A redução de risco, ela é proporcional ao tempo de cuidado, né? No primeiro ano, eu tenho uma redução de risco bem menor do que eu vou ter depois de 6 anos de prevenção seguida. Nós chegamos a 36% de risco depois de 6 anos dos cuidados que eu vou falar, mas no primeiro ano essa redução ela é de 11%. O que é importante no começo de tudo? É o indivíduo ter consciência de que ela quer reduzir seu risco para ter uma vida melhor, para cuidar de si, da sua família, para ver seus filhos, seus netos crescerem e chegar numa fase avançada da vida com uma saúde boa, poder aproveitar a vida depois da aposentadoria. Se ela entender que esse é um caminho, então ela começa a aderir às medidas preventivas. O que é importante? Caminhar todo dia 30 minutos, ou seja, 150 minutos por semana é o mínimo desejado. Fazer 10 minutos de exercício assim, de musculação só para poder manter a massa muscular. Em relação à alimentação, evitar as gorduras saturadas, tudo que tiver gordura saturada, evite. E comer bastante legumes e verduras, não precisa passar fome. Comer equilibradamente 2 colheres de arroz, 2 de feijão no almoço, com uma carne magra e uma salada. Depois das 18 horas, não comer mais carboidrato. No jantar, tomar apenas um caldo, ou apenas uma salada de fruta, ou apenas mesmo um grelhado com uma salada, mas sem arroz, sem feijão, sem massas, sem pão, que é o que aumenta o peso. Aí, manter esse peso equilibrado é um dado importantíssimo, porque protege o coração e o aparelho locomotor.
Pois é, e colorir o prato, né? O pessoal esquece, às vezes, da riqueza dos vegetais, das verduras, né? E isso é muito importante, né?
É importante que as mães também, pegando um gancho que você está falando, passem desde o início da infância a fazer isso que você está falando, dar verduras, legumes para as crianças, a fazer com que elas criem o hábito de comer desde cedo. Porque depois da fase adulta isso é mais difícil. Aprendendo com o próprio exemplo dos pais, os filhos vão aprendendo a adquirir hábitos saudáveis. Uhum. Quem fuma, se não puder parar de fumar, pelo menos reduza a concentração. Nunca fume na frente de crianças e nunca fume em lugares fechados. E coloque como meta de vida, num determinado momento, parar o tabagismo completamente.
Uhum, é
reduzir o peso, reduzir o tabagismo, eliminar o tabagismo. Uhum. Se tiver diabetes, aí o risco aumenta muito. Uhum. Então aí as medidas dietéticas são mais rigorosas. Mas nem por isso a pessoa vai viver mal, nem por isso ela vai perder qualidade de vida. Uhum. Basta eliminar açúcar e reduzir bastante carboidrato.
E nesse cardápio a gente não pode esquecer do sal, né?
Verdade, Maria. Quem teve na família, por exemplo, você tem um parente do sexo masculino, parente assim de primeiro grau, que morreu abaixo de 55 anos do sexo masculino, ou uma parente de primeiro grau que morreu abaixo de 65 anos, uma mulher, essa pessoa tem um risco aumentado, porque tem essa genética familiar já identificada como um risco mais alto. Então, a prevenção deve começar bem mais cedo nessas pessoas. E o interessante, realmente, como você disse no início, é que as mulheres eram mais protegidas antigamente, se achava até pela natureza, pelo estrogênio. Mas, à medida que elas começaram a ocupar espaço no mercado competitivo de trabalho, começaram a fumar, começaram a aumentar de peso, aliás, peso hoje é uma pandemia que está presente no nosso país, as mulheres começaram a ter um grau de risco semelhante ao do homem. Muito embora ainda a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia e as outras sociedades de cardiologia do mundo ainda subestimem o risco da mulher. Nos scores de risco avaliados para prevenir morte cardiovascular, a mulher tem sempre um risco considerado menor. E, na verdade, 70% das pessoas, aí incluindo homens e mulheres que têm infarto, nunca tiveram um sintoma antes. A primeira manifestação é o próprio infarto.
Os sintomas de um infarto, de um problema mais sério do coração, são idênticos entre homens e mulheres ou há alguma diferença?
São diferentes, Maria. Por exemplo, na mulher e no paciente diabético, independente se é homem ou mulher, as manifestações são diferentes. A dor não é típica, ela pode ser confundida com um problema gástrico, com um problema respiratório, com um desconforto torácico. Então, toda mulher e toda pessoa diabética, ela é avaliada com muito mais cuidado. E muitas vezes essas pessoas, a mulher não vai ao hospital porque acha que aquilo é uma coisa passageira, é um mal-estar passageiro. Então, não subestime os sintomas das mulheres que tiverem desconforto torácico. É melhor ir por uma emergência para afastar a possibilidade de infarto. Mas a dor típica mesmo é aquela dor lancinante, né? Embaixo desse osso do externo, irradiando para o queixo, né? Para a arcada, para a mandíbula, e irradiando para o braço esquerdo e até o epigastro aqui, esse é o início do estômago aqui. Essa dor, às vezes, vem acompanhada de suor frio, queda de pressão. É uma dor que identifica o infarto, que é típico. Mas nem sempre ela aparece com todos esses comemorativos. Às vezes ela vem só de uma forma bem subjetiva, como é o caso da mulher, né, e do diabético. Toda pessoa deve, uma vez por ano, toda pessoa adulta, procurar um médico, se possível um cardiologista, ou se não um médico da Atenção Básica à Saúde, do PSF, e fazer exame de rotina para saber identificar seu risco. Uhum. Saber se ele está com colesterol elevado, com pressão elevada. Isso só é possível saber se ele procurar atendimento. Então, é importante, pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up.
Então, tá aí. É preciso que cuidemos bem do coração e, no mais, é fortalecê-lo com os afetos. Um grande abraço, doutor José Carlos Quinaglia.
Muito obrigado, Maria Regina. Um abraço a você e a todos os seus ouvintes.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.